Nesta vigília, nós vamos ver o portal para um reino. Ele faz parte de uma série de 7 livros de bolso que representam, num certo sentido, o desenvolvimento de uma planta, como se nós fôssemos uma planta que temos que desenvolver em glória a Deus. O primeiro que nós vimos foi a luz dentro de ti, que nós vimos na vigília de março, que eram pequenos textos que nos levavam a descobrir simbólicas sementes de luz dentro de nós. E essas sementes de luz vão se desenvolvendo até que nós entremos em um desenvolvimento mais consciente. Neste portal para um reino, é uma etapa em que as sementes, após terem brotado, rompem os limites do solo, isto é, rompem os limites trazidos pelas leis materiais. E a semente fica então exposta ao sol e vai continuar uma outra fase de aguardar que ajudas superiores venham em seu auxílio para que ela possa se desenvolver completamente. Depois nós veremos nesta mesma série, não estamos sós, ventos do espírito, o encontro do templo, a paz existe e o caminho sem sombras, que vão também simbolicamente desenvolver fases do crescimento e da frutificação desta planta, que somos nós. É como se estivesse se concluindo um ciclo da nossa vida e iniciando um outro. Só que este outro ciclo não é mais um ciclo particular, não é só um ciclo individual, mas é um ciclo que inclui toda a humanidade que está ingressando em uma nova vida, em uma nova forma de vida, em uma outra concepção de vida. Então, esses livros são um processo que nós iremos desenvolvendo. Esta série e estas vigílias, elas são ofertadas principalmente àqueles que estão fazendo já o caminho do retorno. O caminho do retorno, isto é, a mônada está aqui na experiência terrestre, mas já está começando a atrair os seus prolongamentos, não? Para um outro tipo de evolução. E esse estudo poderá atrair muitas possibilidades novas para todos nós, muitas oportunidades, oportunidades de esclarecimento diante de certas leis e oportunidade também de nós entrarmos em uma nova vida, em uma nova etapa planetária também, como vamos ver diante de certos textos. Portal para um reino está girando em torno de Lis Fátima, este centro planetário, não? Que vocês já têm conhecimento da existência dele. Este LIS é um centro intraterreno que tem um papel muito importante na purificação da humanidade e na nossa purificação individual também, e na preparação do planeta como ser material também para um ciclo vindouro. Então Liz está preparando não só a humanidade, mas o planeta também. Os contatos de Liz são vários, os contatos universais de Liz, como veremos. Agora, nós chamamos de Liz Fátima, porque Fátima é um prolongamento de Liz na superfície da Terra. Então, Liz intraterreno, Liz invisível, Liz como pura energia, mas com esse prolongamento na superfície que se transformou, inclusive, num local físico bastante atraente para a humanidade e muito visitado, muito procurado, por tantos motivos inconscientes e às vezes até conscientes. Liz Fátima, além de ter manifestado esse prolongamento no plano físico, também irradiou para outras áreas do planeta. Liz Fátima não está só na região onde isto tudo tem origem, mas Liz Fátima está presente de uma certa forma por todo o planeta. E Lourdes, na França, é um fruto desta irradiação de Liz. E Lourdes também, em grau menor, irradia toda esta energia divina. E Liz, como centro planetário, ele tem um trabalho de unificação a fazer no planeta. Não só unificação de almas para as prepararem para os grupos de almas, mas também unificação da energia de diferentes regiões. Então Liz tem uma conexão com uma contraparte sutil de uma área do Oceano Pacífico entre o Japão e a Oceania. Ali, nesta área do planeta, esta área muito energizada do planeta, ali existe um grande espelho, um grande centro, um grande núcleo refletor de tudo aquilo que vem do cosmos, de tudo aquilo que vem do universo e de tudo que é gerado também por Liz. E esse espelho faz com que a energia de Liz ressoe em diversos graus, em diversas gradações, por todo o Cone Sul. E unindo o Cone Sul a todos os centros planetários. De forma que nós estamos vendo este livrinho que fala de Liz Fátima em primeiro lugar, porque ele está nos convidando, está nos ajudando a nos unirmos, a nos reconhecermos a energia de outros centros planetários. Os impulsos que Liz envia à superfície, esses impulsos criaram verdadeiras campânulas energéticas, como se fossem redomas de proteção em certas áreas da Terra, principalmente em certas áreas que tinham eventualmente coisas a serem transmutadas, coisas a serem modificadas, coisas a serem salvas ou coisas a serem profundamente transformadas. E nessas campânulas, nessa espécie de redoma ou de cúpula de energia, havia então possibilidades de se fazer projeções, de forma que, feitas essas campânulas por Liz, feitas essas espécies de telas muito sutis, as naves extraterrestres ou intraterrenas puderam aí projetar imagens. E foi escolhida a imagem que, como símbolo, é universal, que é esta imagem da Virgem que todos nós conhecemos e que para cada um de nós este símbolo tem um sentido mais ou menos profundo, mas para todos ele tem sentido. De forma que este símbolo da Virgem foi o escolhido e é este símbolo, é esta imagem que foi projetada na França, na Bélgica, na Espanha, no Egito, no Japão, na Venezuela, na antiga Iugoslávia, em Ruanda, na Coreia do Sul, na Ucrânia. E esses são os lugares que se sabem usados para estas projeções, usadas para esses impulsos que são muito importantes do ponto de vista espiritual e do ponto de vista evolutivo, como irradiação e também como estímulo para a energia da devoção, que é tão necessária que seja desenvolvida ao máximo no planeta. Devoção pela pureza, devoção por aquilo que é elevado, que é puro, devoção por aquilo que é claro, nítido, unido. Então, há um grande trabalho aí sendo feito por todo o planeta. E claro que chega também ao conhecimento nosso que em outros lugares da Terra também são vistas estas imagens, não na mesma proporção, não? Em que aconteceu em Fátima, não? Quando milhares de pessoas participaram de um fenômeno no qual estava envolvido o Sol como símbolo espiritual, mas nesses outros lugares também, muitas vezes, grupos participaram destas visões ou indivíduos isolados. E essas aparições têm uma mesma característica. E esta mesma característica é nos avisar, é nos alertar, é nos convidar a nós nos destacarmos do caos, nos destacarmos da confusão geral, nós nos elevarmos deste estado normal do mundo e da humanidade para um outro nível de consciência. Então, desde a França, desde Portugal, até a Ucrânia, por todo o mundo, o sentido é o mesmo. É nós nos lembrarmos que existe uma vida interior, que existe uma vida invisível, que existe outro plano de consciência, outro nível evolutivo, enfim, que existe uma evolução superior, para que nós possamos transcorrer esta nossa passagem em um corpo físico na superfície da Terra, incólumes, sem sermos desintegrados, sem sermos destruídos ou ficarmos com a nossa evolução espiritual eventualmente interrompida. De forma que isto é a característica geral e comum a todas essas aparições. Agora, é para nós importante, nesse estudo, nesse trabalho, Lis Fátima como centro planetário e como portador desta mensagem de paz, desta mensagem de harmonia, desta mensagem de pureza. É muito importante, porque Lis Fátima está trabalhando um ponto em nós todos, na humanidade, que é fundamental para a nossa evolução. O ser humano viveu experiências sobre a Terra que ficaram registradas atavicamente no seu código genético. E essas experiências passadas antigas, ancestrais, que vêm inclusive de correntes de vida pretéritas, antes mesmo da humanidade chegar a este planeta. E essas marcas destas experiências necessitam ser removidas para que a essência interior de cada um de nós possa emergir, possa surgir, possa desenvolver. De forma que o trabalho de Liz principal diante de nós ou perante a humanidade seria remover, dissolver, purificar, ou melhor, curar o homem da superfície desse registro genético. Nesta época atual, é muito importante nós revermos este assunto e termos um contato interno, telepático, de alma com Liz, porque nós estamos vivendo uma etapa de mudança no nosso código genético. De forma que é como se uma fase, como se uma etapa, como se um período do trabalho de Liz conosco fosse terminar. No momento em que nós estivermos curados desta mancha do passado, na hora que nós estivermos regenerados, na hora que nós estivermos salvos desta marca, então começará uma nova etapa, começará uma vida nova. Então, aparentemente, Liz está cuidando de uma nova terra, de um novo mundo, mas está cuidando de um novo homem também, de uma nova humanidade também, com um outro código genético. Um código genético no qual a agressividade não está incluída, no qual a possessividade também não está incluída, e tantas outras qualidades do homem atual, com o código material que ele tem ainda, são muito conhecidas. Uma necessidade semelhante de libertação de certas características genéticas também tem o reino animal. Então Liz está cuidando não só do reino humano, mas está cuidando do reino animal também, porque o reino animal também tem certos precedentes que dificultam a sua completa liberação evolutiva atualmente, este reino animal que está sobre a Terra. Sem essa mutação profunda no reino animal também, sem isto, não será possível o planeta completar a sua mudança global. Então, para ver aqui reino humano e para ver aqui reino animal, sem que essas presenças impossibilitem o planeta, a Terra, de dar um passo, de ser algo novo, de ser um planeta sagrado, como se diz, para isso é fundamental o trabalho de Liz, para isso é fundamental a presença deste centro. Assim como está havendo uma seleção na raça humana, porque nem todos os membros da raça humana vão conseguir acompanhar esta nova vibração da Terra, esta nova vibração do planeta. Então Liz e outros centros planetários fazem esse trabalho de resgate. Resgata, curando, purificando, removendo o que é possível naquele grupo humano resgatável e resgatando outros que não podem passar por este processo, resgatando-os e encaminhando-os para outras trajetórias, para outros caminhos, dentro deste mesmo universo, nesse sistema solar ou em alguma outra parte do universo. Então o trabalho de resgate de Liz é múltiplo, não é só um tipo de resgate. Todos nós, enfim, temos a ver com Liz, assim como todo o reino animal atualmente tem a ver com Liz. O reino animal que convive conosco aqui na Terra, ele é, num certo sentido, muito coligado conosco, porque muitos animais surgiram pela interferência do homem, não porque estavam no plano evolutivo. De forma que esta promiscuidade entre o homem e certos animais, na época pré-histórica, produziu muitas espécies de animais que não estavam no plano. E esses animais que foram produzidos pelo próprio homem com outros animais, isto formou linhas evolutivas sem saída, porque não estavam previstas no plano. De forma que isso está para ser resolvido. Muitos serão transmigrados, outros voltarão para os reservatórios gerais, seus átomos, a sua essência, senão será reencaminhada ou será reconstruída. Muitos tipos, então, de traslados nós estamos vivendo. Traslados de essências, no caso de muitos animais, traslados de almas, como no caso de muitos seres humanos, traslados de corpos sutis, muitos tipos de traslado, muitos tipos de juízo acontecendo. O indivíduo que passa por este processo, tanto os animais quanto os seres humanos, esses indivíduos devem ter dado autorização para que este trabalho de Liz seja feito, para que esse trabalho se consuma. Então, Liz e esta lei evolutiva está lidando com indivíduos que estão destinados a uma nova vida, que estão destinados a uma nova trajetória, a um novo mundo. Cada ser desse fez uma opção profunda, a maioria em nível inconsciente. Porque você, para, como centro planetário dentro da lei, para você estar interferindo ou estar ajudando ou estar colaborando com uma espécie animal ou com seres humanos, é preciso que em algum nível esta espécie animal ou este indivíduo humano tenha feito a opção de evoluir, tenha feito a opção de tomar um outro rumo. E a maioria de nós tem esta opção feita até conscientemente, mas muitos nem sabem nada destas coisas, nem sabem onde estão, nem de onde vieram e nem para onde vão. Mas mesmo esses que aparentemente não sabem nada, mesmo aquilo que é responsável por estes seres, seja a lei evolutiva, seja alguma entidade universal ou cósmica que está lidando com o desenvolvimento das raças, de algum núcleo, de algum nível de consciência, deve ter partido esta concordância, deve ter partido esta opção, deve ter partido esta autorização para este trabalho de Liz. Nós teríamos que ter um contato mais íntimo com esses processos, porque se nós buscamos no nosso interior uma luz a respeito destas coisas, nós vamos nos tornando verdadeiros prolongamentos deste plano evolutivo. Vamos nos tornando verdadeiros fios coligados com com esses grandes núcleos de consciência ou com esses centros planetários. E vamos nos transformando em colaboradores, em servidores desse plano, os servidores desta lei evolutiva. Sempre houve seres humanos em contato com estas coisas, sempre houve. Mas hoje isso está muito mais consciente e hoje um número muito maior de almas ou um número muito maior de mônadas estão conscientemente colaborando nesses trabalhos. Nós, à medida que fazemos silêncio, isto é, à medida que a nossa mente silencia, à medida que a nossa mente aprende a fazer a seleção entre aquilo que é ruído, como certas palavras, certas ações, certas ideias, certas ambições mentais, quando a gente aprende a fazer esta seleção entre aquilo que é ruído e aquilo que é o silêncio, isto é, aquela entrega a um estado de consciência superior, aquela oferta da nossa energia mental, da nossa energia individual ao plano evolutivo. Então, hoje, muitos já estão neste caminho, muitos já estão visando isto, muitas almas, embora os eus conscientes, embora esta nossa parte consciente, esta nossa parte externa, tenha ainda certas dificuldades dentro de corpos, dentro de ambientes, dentro de certas conjunturas kármicas, mas tudo isso está incluído neste plano, tudo isto é previsto. Então, se nós temos, por exemplo, um ideal, se nós temos, por exemplo, uma aspiração a evoluir, se nós temos, por exemplo, uma opção por esta evolução superior, por esta consciência maior, se nós temos isto, de alguma forma nós estamos dentro deste plano, consciente ou inconscientemente, de alguma forma nós estamos incluídos nesta obra de resgate. E nesse silêncio do nosso ser, quanto mais este silêncio se confirma, quanto mais esta entrega, quanto mais esta opção pela pureza, pela clareza, pela unidade, quanto mais isto se confirma, quanto mais isto se instala, mais nós vamos eventualmente tendo consciência, pelo menos, de onde estamos, em que nível de consciência estamos, o que estamos fazendo aí, e teremos uma espécie de intuição de quais são os nossos próximos passos, qual é o nosso trajeto, qual é a nossa meta. Então aí o nosso nível intuitivo vai fluindo, vai descendo para a nossa consciência e nós vamos realmente mudando a qualidade da nossa vida. Porque existe uma qualidade de vida que não considera esses desenvolvimentos internos do planeta, da raça e do indivíduo. Existem certos modos de vida que não consideram estas coisas. Então isso é uma certa qualidade de vida, que é a qualidade de vida quase geral, que necessita de certas purificações, como vocês estão assistindo todos os dias. E existe uma outra qualidade de vida, uma outra qualidade de vida, mas esta é num plano, num nível em que o ser interior nosso deve estar, ou o nosso ser supremo deve estar. Se nós vamos fazendo estas coligações com aquilo que de mais elevado nós podemos conceber, aquilo de mais elevado que nós podemos desejar ou que nós podemos empreender, então nós vamos fazendo um contato, vamos formando um fio com o que nós chamamos de hierarquia espiritual. Hierarquia espiritual são aquelas consciências que já transcenderam o estágio humano E no nosso caso, são consciências que vieram da evolução humana. De forma que a hierarquia espiritual com a qual nós estamos lidando, ou com a qual devemos lidar até conscientemente, é uma hierarquia espiritual que nos conhece profundamente e com a qual nós temos uma profunda intimidade. Porque toda esta hierarquia espiritual do planeta veio da linha humana. De forma que nos conhece muito, conhece todas as nossas dificuldades, conhece todas as coisas pelas quais agora nós estamos lutando, num certo sentido. Enfim, esta hierarquia já passou por tudo o que nós estamos passando. De forma que nós estamos realmente coligados, estamos realmente lidando com irmãos que nos conhecem muito e que não há nenhuma possibilidade de haver engano para conosco nesta irmandade, porque para eles é um caminho muito conhecido. Nesse processo nosso, essa nossa parte consciente, essa nossa parte humana, esta nossa parte que compreende mentalmente, ou esta parte nossa que responde com o coração, que responde com o sentimento, essa parte deve se colocar disponível, deve se colocar a serviço daquele outro núcleo que nós chamamos de alma, ou que nós chamamos de eu superior. E esse é o processo que nos cabe desenvolver dentro deste quadro. Isto é, esta nossa parte consciente, os nossos corpos, não? Corpo mental, corpo emocional e corpo etérico-físico, esta parte consciente, isto deve estar se colocando disponível a esse núcleo superior nosso, a esta alma ou esse eu superior, que nesta etapa evolutiva, para alguns, está nos níveis mais elevados do plano mental. E para outros já se encontra no plano intuitivo, ou como se dizia antigamente, no plano búdico. Então, essa nossa parte com a qual nós temos que estar conscientemente unidos, para muitos está no mais elevado mental. De forma que é muito importante que a nossa mente, que os nossos pensamentos, que a nossa força mental esteja no nível mais elevado possível, porque é nos níveis mais elevados do mental que muitos eu superiores, que muitas almas estão enfocadas. De forma que esta busca interna é imprescindível para isto, que o pensamento, que a mente esteja elevada, porque se o pensamento, se a mente, se os desejos, se os planos, projetos, se isso não está elevado, não tem como encontrar esta nossa outra parte, a parte que vai justamente nos levar para níveis superiores de consciência ou vai nos coligar com esse plano evolutivo superior. Paralelamente a esta ligação do nosso consciente com a alma, com o nível mais elevado que a gente possa conceber, mental e de pensamento, deve estar havendo também uma outra ligação que está se desenvolvendo em nós, que é o contato, ou que é a fusão dessa nossa alma, desse nosso eu superior, com um outro núcleo que nós temos num plano ainda mais profundo, que é a nossa mônada. Então está havendo em nós essa unificação consciente, no plano consciente, e esta ligação, digamos, inconsciente, nos planos mais elevados, no plano espiritual, no plano monádico, no plano divino. Então está havendo uma outra ligação, está havendo uma outra fusão em um plano que escapa à nossa consciência. Liz está lidando com tudo isto. Liz está amparando tudo isto. Está como que protegendo tudo isto, porque, como vocês podem imaginar e como devem comprovar na sua vida encarnada, as forças contrárias são inúmeras E não é uma realização fácil, esta realização dessas fusões, dessas uniões. Então é por isso que quando essas aparições aconteceram, por isto que quando esta espécie de chamado, não esta espécie de símbolo que representa um chamado para nós nos elevarmos, para nós nos tornarmos mais sutis, não é? Mais elevados, mais etéreos, não? Isto tudo transformou-se em santuários, isto tudo transformou-se em núcleos materiais muito magnetizados para atrair muitas pessoas, para atrair pessoas que não conseguem ser atraídas sem isto, compreende? Que precisam, para se organizarem, para se sintonizarem, precisam então desses esquemas materiais, destas construções ou desses santuários físicos. Mas cada um de nós tem dentro de si a possibilidade de estar nesse nível de consciência, sem sequer sair do lugar físico onde está. Em qualquer lugar, você pode estar dentro desse santuário interior. Você pode estar em contato com esta área sua, interna, onde esta fusão está se dando, onde toda esta unificação está acontecendo. Se nós fazemos estes contatos e se nós temos esta linha construída, Liz vai inspirando a nossa parte espiritual, Liz vai conduzindo a energia de forma que a nossa parte espiritual ou o nosso corpo de luz, que isto vá servindo no plano onde está consciente. E Liz vai ajudando, Liz vai inspirando a alma a entrar em serviço também no plano intuitivo, no auto mental. E Liz pode também empregar, pode também emanar certas energias, certo magnetismo. Liz pode ter certos eflúvios, não? Pode ter certas emanações que cheguem até a nossa aura física, a nossa aura etérica, de forma que o nosso corpo físico, que o nosso corpo etérico também possa participar da construção deste equilíbrio, da construção desta harmonia, mas neste caso, participando da construção desta pureza. A Terra, o planeta, necessita muito de tudo isto. A Terra, neste momento, o planeta, vive uma espécie de noite. O planeta está no escuro. Estamos falando da sua superfície, não? Então, o planeta está atravessando uma espécie de noite, onde se cria um karma planetário que não é dos mais favoráveis a uma evolução superior. De forma que nós, em nível de contato interno, que nós, em nível de atividade interna, em nível de serviço interno, teríamos que estar muito voltados para estas coisas, teríamos que estar considerando esta parte oculta da vida como a nossa parte primordial, a nossa parte prioritária. Porque é do desenvolvimento desta parte prioritária que vai depender o estado mais ou menos equilibrado, mais ou menos harmonizado, mais ou menos puro dos nossos veículos materiais, que são necessários também durante uma encarnação física. De forma que, se a gente vê o ser como um todo e se vê a situação planetária como um todo e esse processo também como um todo, nós vamos estar num dinamismo muito maior do que se estivermos tratando, cuidando, lutando de coisas em âmbitos menores somente, não? De coisas em âmbitos mais restritos, menos fraternos, menos universais, menos amplos. Nós ainda não conhecemos o mundo onde estamos. Não conhecemos ainda o planeta onde estamos. Não conhecemos os planos de consciência aonde podemos nos mover. De forma que esses centros planetários, a começar por Lis, esses centros planetários têm um grande trabalho conosco. Têm uma tarefa conosco muito mais importante para nós do que a gente possa conceber no nosso nível de consciência humana. Então, se nós vamos ao encontro dessas realidades, se nós nos abrimos a essas realidades, se nós procuramos encontrar um caminho para chegar à consciência destas coisas ocultas, ocultas até um certo ponto, porque se sonha com elas, se ouve falar nelas, se lê sobre elas, não? São ocultas relativamente. Mas digamos que ocultas porque não fazem parte da nossa vida mais explícita. Porque essa nossa vida explícita tornou-se muito absorvente. E nós não encontramos ainda a suficiente decisão, não encontramos ainda a suficiente energia, não, para tomarmos uma posição bem definida nesse caos geral. Em um momento em que certas opções e certas definições teriam que ser mais nítidas, teriam que ser mais claras, em benefício do planeta como um todo. E em benefício da alma do indivíduo também, isto não é necessário nem repetir. Vamos aqui responder algumas perguntas. Uma pessoa está perguntando qual é o melhor caminho, se há vida grupal ou a vida individual. Veja, enquanto nós somos um ego, enquanto nós somos uma alma, enquanto nós somos uma mônada, enquanto nós somos uma mônada lá no plano cósmico, nós temos um caminho individual. Porque nós, como indivíduo, somos ego se estamos aqui só no plano material. Somos alma se estamos sendo indivíduos no nível da alma. E somos indivíduos também no plano cósmico, como mônada. De forma que nós seremos indivíduos enquanto estivermos na evolução humana. Só vamos deixar de ser indivíduos quando a nossa mônada for absorvida em um plano maior. Lá é outra evolução. Mas enquanto nós não temos a consciência da mônada, e tem tempo não para isto acontecer, nós somos indivíduos. Não tem como não ser indivíduo. Agora, existe indivíduo egoísta, existe indivíduo inconsciente, existe indivíduo negativo, e existe também indivíduo positivo, indivíduo consciente, indivíduo evolutivo, indivíduo em ascensão, indivíduo em crescimento. Então, essa palavra indivíduo é muito ampla, é muito ampla. Então, indivíduo nós vamos ser ainda por muitos ciclos. Depende de que tipo de indivíduo vamos ser. Agora, vida grupal é uma vida entre as almas. Então, entre as almas, há vida grupal. Nenhuma alma se sente vivendo sozinha. Esta é uma alma, uma pobre alma, que ainda tem a ilusão de viver sozinha. É uma pobre alma esta. A alma se esclarecendo, a alma começando a se encontrar, ela se encontra em grupo, em grupos de almas, e ela vai aprendendo a viver em grupo, e ela vai aprendendo a ser grupo. E no ela aprender a ser grupo, ela vai crescendo em consciência e vai se identificando com tantas almas que formam aquele grupo, como se fosse elas. E como é elas mesmo. Então veja que diferença de consciência. Então grupo de verdade, real, é coisa de alma. Agora, as almas, quando começam a desenvolver este sentido de grupo, quando começam a construir este grupo, de almas, isto reflete aqui no plano consciente. Isto reflete aqui. E quanto mais isto vai refletindo aqui, vai permitindo que nós aqui comecemos a fazer experiências de grupo. Comecemos a formar uma vida grupal, que não se comparará jamais com os grupos de almas, mas são um caminho para ficarmos cada vez mais conscientes nesses grupos de almas. E nós percebemos os grupos espirituais aqui como núcleos muito vivos, como núcleos muito verdadeiros e como núcleos que estão evoluindo, evoluindo a olhos vistos. Isto porque, no plano das almas, as almas estão consolidando esta consciência lá. E isto, então, permite que os corpos, que a personalidade, que esta parte consciente, que todas estas forças que formam a personalidade, que isto também vá conseguindo viver de uma forma compartilhada, viver de uma forma mais unida, viver de uma forma mais compreensiva, mais amorosa, não é? E mais evolutiva também. Porque nós vamos descobrindo que muitas coisas que individualmente são de impossível manifestação, grupalmente tornam-se possível. Isto é muito importante, nós temos estas chaves, tendo em vista tudo o que está para ser manifestado de evolutivo e de positivo em um mundo como este. Então, vida grupal existe sim no plano das almas e aqui, embora não seja a mesma vibração, mas existe aqui também, e vida individual existe até o plano monádico. E quanto à nossa vida individual aqui, no nível consciente, está a nós, na nossa consciência, a depender do trabalho que estivermos fazendo sobre nós mesmos, ser uma vida individual mais ou menos egoísta, mais ou menos individualista. Porque eu posso ser um indivíduo não egoísta, posso ser um indivíduo mais elevado do que individualista, mesmo como indivíduo. Mas aí depende das minhas opções, depende daquilo que eu estou procurando, daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou almejando, que eu estou aspirando. E isto tudo é uma educação, é um processo educativo, é um processo evolutivo, não? Para o qual nós não temos que esperar muito do mundo, assim como é. Para nós estarmos neste processo de uma forma dinâmica, nós temos que fazer um certo esforço, não só dentro do mundo, mas também conosco mesmos, porque nós somos o mundo também, não é? Nós não somos fora do mundo. A nossa mente faz parte do mental coletivo, o sentimento faz parte do astral coletivo, nosso corpo físico faz parte do material coletivo, nós somos o mundo também. Então nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Mas no aprender a lidar com tudo isto, nós temos que ter presente na consciência o tempo todo as realidades superiores, porque senão não conseguimos nem sequer concentração para reunir tudo isto que precisa de união e de elevação. E esta mesma pessoa pergunta qual é a diferença entre trabalhar individualmente e trabalhar internamente. O que nós chamamos de trabalho interno é o trabalho da nossa alma. E o que nós chamamos do nosso trabalho individual pessoal é o trabalho do nosso ego, da nossa inteligência humana, nosso trabalho como ser humano. Agora, quem trabalha internamente é a alma. Somos nós nos planos internos, lá que é o nosso trabalho interno. E à medida que nós vamos entrando na lei do serviço, à medida que vamos desenvolvendo a lei do serviço em nós, nós vamos unindo o nosso trabalho individual humano aqui com o nosso trabalho interno. E o nosso trabalho interno, o trabalho da nossa alma, vai refletindo no nosso trabalho individual e humano. Vai mudando a qualidade das nossas atitudes aqui, dos nossos gestos, não é? Da nossa vida. Isso vai mudando a qualidade à medida que nós vamos nos unindo naquele trabalho interno. Então o trabalho interno influi aqui, influi beneficamente tudo o que se passa aqui. E o nosso trabalho individual aqui, ou o nosso trabalho, digamos, grupal aqui, vai refletir também no nosso trabalho interno, porque vai abrir, ou abrir menos, oportunidades e um caminho kármico para o nosso trabalho interno, para a nossa vida interior. A nossa vida interior não deveria ser perturbada pelo nosso caminho humano, pelo nosso caminho individual aqui, na vida externa. Nós teríamos que manter um equilíbrio entre tudo isto. E embora certas coisas da vida interior não sejam nem conhecidas aqui, nós temos que encontrar o equilíbrio entre tudo isto. Enfim, teríamos que ter uma vida que incluísse tudo isto, que incluísse todos esses planos. E esse é o trabalho que todos nós procuramos fazer.